Segunda-feira é dia de recebermos Eduardo Vanin, diretor da Agriinvest Commodities, analista do Complexo Soja. Meu amigo, bom dia para você, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente.
E aí, Carla, boa semana. Estamos aí.
Estamos aí, estamos aí. Eduardo Vanin, sexta-feira foi dia de Kinder Usda, mas te surpreendeu de alguma forma, Vanin, a elevação das áreas plantadas e colhidas para soja e milho de novo, mas diminuição da produtividade. Assim, produção de soja e milho vieram para cima novamente. Como é que você recebeu esses números?
Bom, vamos falar primeiro de área. Esse ano tem sido Kinder Usda total. Pequena revisãozinha no junho, que deveria ser maior, o relatório de área. Depois uma revisão boa em agosto. E agora mais uma revisão em setembro. Essa de setembro, ela deve refletir um pouco da questão dos número de produtores que se cadastraram nos seguros agrícolas de não plantio e tudo mais. Foi pequeno, quer dizer, se é pequeno, a área é maior, provavelmente. Esse número, ele saiu durante esse mês, agora início de setembro, e aí deve refletir um pouco disso. Mas alguns ainda falam que é a redução das equipes do FAS, que faz esse levantamento, um braço do USDA, que faz aliás, o NAS, que faz esse levantamento de área, condição de lavoura e assim por diante. Enfim, é esse mix aí. Produção maior, especialmente no milho. Pô, 427 milhões de toneladas. O 50 milhões é quase um Mato Grosso a mais em relação a essa temporada. Não é surpreendente o USDA revisar para cima a exportação de milho. Já tenho comentado bastante que o Brasil muito caro, a Argentina cara também. A Ucrânia está atrasada. Então, caiu no colo dos Estados Unidos. Há outros aspectos também logísticos e tal. Mas é isso aí, quer dizer, principalmente essa produção maior de milho é o que chama atenção. Soja um tiquinho maior, nada demais. Só que o USDA deveria ser mais coerente, já trazer uma revisão maior para baixo nas exportações.
Exato, essas exportações norte-americanas de soja, elas foram revisadas para baixo, mas de forma muito tímida, né, Vanin?
Eu diria que pode ser que a aposta do USDA tenha sido esse encontro agora que está acontecendo, quarto, e enfim, pode, né, ainda, só foi o primeiro dia, pode ainda envolver os grãos e tudo mais. Enfim, não sabemos ainda, nem o USDA sabe. Ah, vamos então dar uma pausinha aí, vamos reduzir um tiquinho, mas vamos ver o que acontece durante esse encontro. Agora, no relatório que vem, se nada acontecer, daí tem que vir uma paulada maior.
Ô, Vanin, a gente tá vendo esses encontros irem se alongando, segunda metade de setembro começando. Você tem falado muito sobre como a janela para a China comprar uma soja americana, ela vai se estreitando, uma vez que já, se o plantio tomar um pouco mais de força aí nas próximas semanas, já no final do ano pode ter comecinho de janeiro ali, final de dezembro, pode ter soja brasileira de novo, mais competitiva, tirando da frente da China a necessidade de comprar soja dos Estados Unidos, né?
Sim, então vamos lá. Tem três possibilidades. Não é pouco, não. Então, anota aí. Primeira possibilidade: saindo um acordo agora, aí automaticamente, de um dia para o outro, as crushers na China, elas vão cair para cima da soja americana em embarque em novembro, dezembro. Tá bom?
Até pelo
Que
preço, né,
volume?
Vanin?
Preço. A soja americana posto China ou em qualquer lugar está mais barata do que a brasileira, entre 25 até 35 dólares
Uau.
por tonelada, tá bom? E quer dizer, China ou não China, não vale a pena comprar no Brasil nesse momento. E aí, automaticamente, cairia comprando bastante soja americana em novembro, dezembro. Essa soja americana, se não mexer o flat price, quer dizer, prêmio no Golfo e Chicago, dá uma margem positiva, não muito, mas dá uma margem positiva para o chinês. E aí viria para cobrir o novembro, dezembro. O Brasil participaria, ainda assim, com menor volume, teria que cair de preço, teria uma paulada para baixo. Os exportadores aqui no Brasil passariam a perder ainda mais dinheiro, porque eles estão perdendo agora. E aí vai depender se o produtor vai vender num preço menor. 30 dólares por tonelada mais barato. Pô, é uma paulada, tá bom? Eu acho bem difícil.
Sim.
Mas enfim, aí essa seria, claro, uma notícia positiva, altista para Chicago, sem dúvida nenhuma.
Certo.
E aí vamos ver que volume vai ser. Se a gente pegar assim somente o que ainda falta de novembro, dezembro e janeiro, 17 milhões de toneladas. 17. É um bom volume, tá? Se tudo isso aí for nos Estados
Sim.
Unidos, 15, pelo menos, é autista.
Vanin, como é que você tá vendo isso? Porque, como é que você tá vendo esse encontro? Não vou nem perguntar, porque temos essas três possibilidades. Agora, como é que você tá vendo esse encontro? Um novo encontro entre autoridades ali. A gente tá falando do vice-premier, chinês e do secretário do Tesouro americano, reunidos com mais autoridades conversando. Só que algumas semanas a gente estava vendo uma troca de farpas entre China e Estados Unidos e a questão do BRICS muito envolvida ali nessa situação. Com a sua experiência, como é que você avalia o ambiente para esse acordo entre autoridades chinesas e americanas? Ou são ali líderes, pessoas e entendedores de comércio que vão tratar isso tudo com muito pragmatismo, deixando as agendas políticas de lado?
Tem que separar três frentes. A primeira frente é questão de tecnologia. Aí vai azedar para sempre. É, porque é uma corrida
Sim.
e só tem um ganhador sempre. E aí não tem colaboração. Aí tem igual o secretário do Comércio dos Estados Unidos falando, nós estamos vendendo para a China um chipzinho vagabundo lá. E não é nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto melhor. Pô, pegou super mal. Daí a China foi lá e cancelou as compras desse H20, que foi desenvolvido pela Nvidia, especialmente para o mercado chinês. Enfim, é uma corrida, isso aí vai azedar sempre. Da parte ali, diplomacia, questão militar, eu acho que vai azedar para sempre também. Quer dizer, parada militar em Beijing foi terrível, recado. Trump também deu um recado. Muito obrigado aí, um beijinho para todos por conspirarem contra os Estados Unidos e tudo mais. Essa questão da China tá fazendo muito comércio em Yuan com outros países.
Sim.
Quer dizer, algo que também parece que só vai crescer. Linhas de crédito que a China está colocando na mesa, barateza total para vários países. Exemplo, o Panamá esse mês substituiu, vai tomar uma linha da China para pagar uma linha da Europa, e com uma diferença bem grande em termos de custo. E assim vai. Quer dizer, aí tem a parte do comércio, que é essa que a gente tem que avaliar, porque é aí que vai entrar ou não os grãos, tá bom? E essa aí tá indo bem. Vamos lá, tem esse encontro, os comentários são sempre bons, blá blá blá. E vamos ver, são 4 dias. O primeiro dia parece que o assunto é o TikTok. E eu nem sei porque os Estados Unidos quer esse troço. Alguém podia explicar para mim. Mas enfim, ele quer o TikTok. Quer
Exato.
a China fora do TikTok. E então esse é o primeiro dia. Quer dizer, vamos lá. Não sei se o primeiro é mais importante ou o último. Mas enfim, é o primeiro dia.
É
E
que
aí
era.
vamos só.
Era bom azedar no primeiro, para depois não ficar aquele climão nos próximos, sabe? Ai, temos que ir lá de novo conversar, né? Vamos entender que o primeiro é importante também.
Primeiro é importante também. Talvez, ó, e esse encontro tem 4 dias, os outros eram três,
Pois
sempre.
é. Que eu quis.
Será que esse quarto dia é o dia dos grãos? Enfim,
Exato.
vamos ver. O mercado apostou lá na. A reação de sexta-feira foi exatamente isso. A soja estava subindo 13, saiu o
Sim.
relatório, virou negativa, e fechou com 13 de alta. Claro, em cima desse acordo que. Enfim, pode sair, mas vai saber também, né?
Que tá
Nada
no
de.
horizonte.
Não dá para afirmar e nem apostar nisso.
Certo. Agora, Vanin, vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro. Aliás, eu já vou começar trazendo aqui as perguntas da nossa audiência. O Davi Navarro, ele pergunta assim, ó, qual o impacto crescente da oferta de farelo de origem DDG frente ao unânime domínio do farelo soja para alimentação animal? Essa mudança pode desestruturar o mercado dos seus derivados? Eu queria entender de ti, porque hoje o CPEA trouxe logo cedinho que a participação na margem de lucro do óleo de soja, ela aumenta, né, para as indústrias brasileiras, quase se equiparando ao do farelo, que seria um cenário histórico para a indústria brasileira. Como é que nós estamos entendendo o nosso mercado interno aqui de soja, considerando esse cenário dos derivados, Vanin?
Tá um pouquinho errado esse dado, tá bom?
Do
Vão achar que eu tô
CPEA.
perseguindo, que eu tô perseguindo CPEA. Não é, não é, não é. Mas é o seguinte, por exemplo, se você pegar Mato Grosso, o oil share, que é isso que você acabou de falar, a participação da receita ali dos derivados na receita total. O oil share no Mato Grosso já está em 55%. Isso quer dizer, o óleo representa 55% da receita dos derivados. Então já passou de meio, tá bom? E quer dizer, não é porque o óleo está bom, o óleo está caro pra caramba. O óleo hoje, Cuiabá, Rondonópolis, CIF não, né? Ex Works, quer dizer, a retirar lá na indústria, está acima ou perto de 7 mil reais por tonelada, 7 mil
Uau.
reais. Paulada total. O biodiesel fica muito caro. E com biodiesel muito caro, você tem um probleminha aí pela frente, pode ter, na questão da elevação do mandatório.
Ok.
Por exemplo, como está previsto ali em março, nós temos um aumento para 16%. Se continuar desse jeito, quer dizer, vai cair, porque a gente está no final do ano, mas vai cair. Mas ainda a diferença em relação ao diesel está muito grande. Isso é um convite à não mistura. Esse é o grande pepinão. Nós temos aí umas 115 distribuidores de combustíveis no Brasil, três grandes, sete médias e o resto é pequeno. E aí esse compliance, ele está baixo. Se você pegar o diesel produzido e o diesel importado e fizer a produção de biodiesel, vai dar 11,5% de mistura. E o mandatório era 14 e estamos no 15 já. E quer dizer, esse é o grande pepino. Agora, realmente o farelo, a grande questão desse oil share tão alto é o farelo nas canelas total. Isso não vai mudar, tá bom? Tem muito farelo. O USDA elevou de novo a projeção de esmagamento nos Estados Unidos. A margem lá tá um pitel, total, 50 dólares por tonelada, 50, 60. Margem net, tá bom? Quer dizer, vai continuar crescendo nos Estados Unidos o esmagamento. Aqui no Brasil também vai. Na Argentina, se a safra for boa, é o que nós já conhecemos. Um grande esmagamento também. Tem muito farelo. E aí entra mais o DDG. DDG vai ter que cair muito, tá bom? Porque hoje, no Mato Grosso, por exemplo, já vale mais a pena. Se eu sou um pecuarista, o confinamento, vale mais a pena eu utilizar o Raipro, quer dizer, o farelo com 46% mínimo de proteína.
Proteína.
Mas ele vai oscilar ali perto de 47. Vale muito mais a pena usar o Raipro no preço que está do que o DDG. Quer dizer, o DDG vai ter que cair de valor no mercado interno e vai ter que ir mais para exportação. Aí compete com os Estados Unidos, que é barateza também.
Agora,
Enfim, o DDG é que precisa encontrar espaço agora, não o farelo de soja.
Vanin, esse cenário do esmagamento no Brasil, ele tem um impacto muito severo hoje na formação de preços da soja no país, ou a nossa demanda interna é forte, tamanha que acabar neutralizando essa demanda interna um pouco mais contida, talvez por esses preços tão altos e essa dificuldade de formar margens mais saudáveis para o esmagamento?
Claro que impacta, poderia ter subido bem mais nessa reta final se a nossa indústria estivesse com boa margem. Não está, tá péssima, especialmente no Mato Grosso. Soja muito cara, não é em reais, tá bom, mas é o custo de você originar. E esse comparativo, o preço da soja em relação ao farelo, tá muito distorcido. Não porque a soja está muito cara, mas a soja subiu e o farelo só para baixo. Quer dizer, seria muito bom Aí você teria uma indústria pagando mais do que o exportador e preço para riba. E aí a estratégia da indústria está sendo comprada mão para boca, bem, estão bem curtos, estão mais curtos que o ano passado, que já foi curto porque o ano passado tivemos quebra de safra. E está mais curto ainda a posição das nossas indústrias em relação ao ano passado. Seria bem melhor para o produtor, tá bom? Se tivesse uma margem positiva.
Vanin, tem uma pergunta aqui também do Márcio Maciel sobre os preços da soja no balcão até o final do ano. Como é que esse cenário vai impactando os preços balcão, preços no disponível, preços nos portos? Onde estão as melhores oportunidades hoje de comercialização para quem está terminando seus ajustes ali de negócios para o restante da soja 24 e 25 e, claro, definindo as suas estratégias para 25 e 26?
Maciel, eu vou entender preço
Sim.
balcão como soja spot, tá bom?
Eu imagino que sim.
E quer dizer, essa safra que tá, vai morrer. Venda. Eu diria, tá bom? Pelo seguinte, ninguém tem margem com esse custo de originação da soja. Nossa indústria não tem, o chinês não tem. O chinês está aí comprando um tiquinho, tudo bem que o farmer selling não tem ajudado muito. Agora a Argentina vem dando uma mãozinha para a China. Semana passada vendeu 7 barcos e o Brasil vendeu 6 para a safra velha. Embarque em novembro. E a Argentina está com descontão, 60 centavos mais barato do que nós por bushel, posto China.
Certo.
Ninguém tem margem com esse nível de preço. E aí, qual é a consequência? Daqui a pouco você vai ter redução de esmagamento, indústrias entrando em manutenção mais cedo. Talvez nem voltando, já tem várias com essa situação, especialmente no Mato Grosso. E assim nós vamos, quer dizer, quanto mais subir a soja, pior o cenário fica. Maior racionamento vamos ter. Fora essa possibilidade de, se amanhã sair assim, pá, chegamos a um acordo, vou ver na soja, grãos, enfim. Pá, nós estamos 30 dólares por tonelada mais caro. Se nós quisermos vender, vai ter que baixar bem. Então veja, não é um cenário, um momento coerente para você carregar soja por mais tempo. Sem falar nos juros, tá bom, amigos? E tudo mais. Pague suas contas à vista, melhor coisa que tem. E nunca vire, nunca, nunca, tá bom? Nunca vire com soja para o ano que vem. Eu não entendo essa maluquice que muitos produtores, especialmente mais ao sul do Brasil, gostam de virar com soja para janeiro. Não tem sentido nenhum.
Bom, tá posto o recado, né, Vaninha? Acho que fica bastante evidente. A gente tem um minuto pra.
Ah,
Eu queria te
um
fazer.
só.
Eu queria só entender de ti como é que tá o nosso índice de comercialização da soja 25 ou 26, já que pra essa segunda quinzena de setembro, diz que vem chuva pra plantar, hein, Vaninha?
Esse é um ponto importantíssimo.
É,
Mas
pô.
lá, em 1 minuto, 22, 23% de comercialização está atrasado. Mapas, olha, eu dei uma olhadinha hoje, mas aí, enfim, tem que ouvir o Marco Antônio para ter uma ideia melhor, mas enfim, não tem muita chuva aí pela frente, olhando os dois modelos para 15 dias, tá bom? Tá meio esquisito o negócio. Deu uma piorada, se você pegar as previsões da semana passada. E se atrasarmos o plantio, e o Laninha está se fortalecendo, muito parecido com o ano passado. Aí nós vamos ter prêmios sustentados para a safra nova, tá bom? Claro que daí também depende desse encontro aí dessa semana. Tem que ficar de olho total em duas coisas. O que que vai sair daí, se sair alguma coisa, e esses mapas para 15 dias agora e para outubro também.
Olha aí como você usou direito esse 1 minuto. Tá louco?
Pá, foi?
Professor, foi! Vani, vamos fazer o seguinte: semana que vem a gente fala bastante de soja 25, 26, estratégias de comercialização, clima, plantio, tempo das coisas. Aí a gente firma esse compromisso com a nossa audiência. Semana que vem é foco na soja 25, 26, amigo. Fechado assim?
Feito então, um abraço a todos, boa semana e fica de olho aí no pagodinho.
É isso. Obrigada, Vaninho. Um abraço para você. Ótima semana para você e para todo o time da Greenvest. Obrigada, amigo. Até mais.
Até, tchau.
Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Eduardo Vaninho nos trazendo essas informações sempre com muita didática. É assim que a gente gosta. Aqui no Bom Dia Agronegócio, essa leveza é prioridade para mim, porque eu quero estar o mais próximo de vocês possível, atendendo às demandas de comunicação de vocês. É um momento importante para a gente olhar clima, mapas e tudo isso, e claro, as oportunidades de comercialização. Começamos a semana então com algo entre 22 e 23% da soja 25, 26 comercializada. Faça suas contas e entenda suas margens no atual momento, porque ainda temos bons preços, mas vendas atrasadas para a nova safra. A gente está de olho. Aos amigos que estão chegando aqui agora, trazendo seus relatos, inclusive de clima e tudo mais, obrigada. Amanhã estamos juntos novamente a partir das 8 horas da manhã. Na sequência, aqui na TV Notícias Agrícolas, tem o Realidades das Safras com Guilherme Dorigatti. Bom dia e bons negócios.